Audiocontos do Mundo Mais. Para mais contos, acesse mundomais.com.br.
Meu time jogou nas mãos do negão, peão da fazenda. Um conto de Victor, lido por Carlos Dantas. Como eu relatei no conto anterior, eu fui fudido ferozmente por três peões. E o meu tio ficou lá assistindo, naquele rancho, onde eles fariam os concertos de umas cercas aí. Eu devo confessar que foi muito gostoso e forte o sexo que eu tive com eles. Mas o fato do meu tio ter praticamente me usado para divertir os peões me deixou um pouco incomodado e eu não consegui dormir muito bem. É claro que eu sabia que não podia namorar ou ter algo mais sério com meu tio, mas eu não sei, talvez eu procurasse um pouco de afeto e carinho e talvez isso estivesse me fazendo falta. Embora o sexo e as lições que ele me deu foram boas demais e me fizeram outro rapaz. Era bom ser iniciado em tantas aventuras por um cara mais velho e tão especial. A verdade é que não dormi direito aquela noite. Fiquei lá, pensando em tudo que estava acontecendo comigo, desde o dia em que eu cheguei e, com a proximidade do amanhecer, fiquei envergonhado e apreensivo com o que diria ou como me comportaria ao dar de cara com os peões, né? Assim que meu tio despertou, eu contei pra ele o que eu tava sentindo e falei pra ele que gostaria de voltar pra casa. Eu não queria ter que encarar os caras e tava me sentindo deslocado e desconfortável. Meu tio me chamou de bobo e me deu um abraço com muito carinho. Disse que não podia me levar porque ele ia trabalhar com os peões e tentou me convencer a levar tudo na boa. Me disse para ficar em casa descansando e arrumando as coisas e que depois pensasse direito se não estava exagerando. Afinal, a noite tinha sido muito divertida e eu poderia ter mais, se eu quisesse. Ao ouvir isso, eu tive certeza de que não queria ficar ali. Ele estava realmente tentando manter o brinquedinho para divertir os peões depois do trabalho. Eu reforcei a ideia de que ia embora para casa da fazenda e ele, meio irritado, disse que não era possível, mas ele ia ver o que podia fazer. As cercas onde eles iam fazer os reparos não ficavam muito longe do rancho e um pouco depois do meio-dia, eu estava lá nos fundos da casa, comendo algumas frutas, quando eu ouvi um barulho vindo de frente do rancho. Ao entrar na sala, eu me deparei com meu tio e o Pedrão negro que trabalhava na fazenda e que já tinha me fudido junto com os outros dois peões. Ah é? Esse moleque tá querendo ir pra casa, é? Ou quer ficar com a gente só ir amanhã? Perguntou meu tio me olhando com um olhar interrogativo e voz firme. Quero sim, tio. Tem como eu ir ainda hoje? Perguntei ansioso. Eu preferia que você ficasse aqui comigo, né? Pra conhecer melhor a vida do campo, mas se você faz questão de ir, o Pedrão aqui vai te levar. Ele me trouxe uma bola de arame que eu esqueci lá na fazenda e como ele tá com um jipe, ele pode te dar uma carona pra você até a sua casa. Pega suas coisas e pode ir, porque ele tem que chegar logo na fazenda pra trazer umas coisas pra mim. Ele disse isso e saiu me deixando com o Pedrão, que me olhava com aqueles olhos imensos e cara de safado. E aí, moleque? Você não quis ficar com os caras por aqui, né? Não gostou do local ou ficou com medo deles arrombarem esse teu cozinho gostoso? Aquele negão era muito safado, mano. E essa conduta dele me agradava, embora eu tivesse que manter a linha. Eu não quero ficar por aqui, só isso, cara. Me deu vontade de voltar e é bom a gente ir rápido, assim a gente chega logo. Peguei a minha mochila, botei umas frutas dentro, fechei as portas de casa e me preparei para entrar no jipinho que ia levar a gente para a fazenda. Ao passar na frente do Pedrão, ele me apalpou na bunda com aquela mão forte e calejada e falou sorrindo. Bunda gostosa, hein, moleque? Só de tocar já fico de pau duro. Eu virei meu rosto para trás, dei um tapa na mão dele e dei uma bronca nele. Claro que ele não levou a sério e me respondeu sorrindo. Ah, deixa de charme, moleque. Você já gemeu muito na rua aqui do negão, você lembra? Entramos no carro, eu sentei na frente, no banco do passageiro, e a gente seguiu rumo à fazenda. Agora que estávamos viajando durante o dia, eu pude ver como o caminho era bonito. Era uma vegetação muito diversa e uma estradinha estreita, o que nos deixava respirar o cheiro de mata e ver de perto toda a beleza dos caminhos rurais. Enquanto eu dirigia o carro, o Pedrão não tirava os olhos de mim e puxava uns assuntos meio sem pé nem cabeça, só para manter um papo. Eu também notei que, vira e mexe, ele apertava o pauzão por cima da calça, que já estava formando um volume bem grande. Eu tentava não olhar, afinal, eu tava com o cu meio dolorido ainda, devido à foda da noite anterior, né? Mas era impossível não perceber os gestos dele. Ele, vendo os meus olhares, ficou com um volume ainda maior. Devia ter endurecido de vez o pau. E ele falou comigo meio meloso. Ah, dá uma pegadinha no pau do negão, vai, ô branquinho, dá, vai. Eu olhei pra cara de safado que ele fazia e respondi sorrindo. Presta atenção na estrada, cara. Você tá dirigindo, não é hora de putaria, não. Poxa, sempre é hora de putaria, vai, moleque. Se eu pudesse, eu passava o dia inteiro te fudendo. Pega, vai, só um pouquinho. Ele disse isso e abriu o zíper da calça, colocando aquela tora negra imensa pra fora. O cacete tava duro, feito pedra, e apontava pra cima, me chamando a atenção. Eu não resisti e peguei no caralho dele e dei um leve aperto, sentindo o calor daquela tora de carne e nervos. O pau do negão pulsava em minha mão, como se tivesse vida própria. Logo comecei a bater uma punhetinha de leve enquanto ele gemia e dirigia ao mesmo tempo. Deita aqui no meu colo e põe ele na boca, moleque. Ah, vai. Vai ser uma delícia dirigir sentindo a sua boquinha quente engolindo meu pau. Aquele pedido me encheu de tesão, meu. Era uma experiência nova que eu faria. Meu pau ficou duro e logo eu tava deitado no colo dele, mamando e engolindo aquela jeba imensa. Às vezes o carro dava uns balanços e o pau dele entrava com tudo na minha boca, indo até minha garganta. Ele gemia forte e às vezes apertava minha cabeça de encontro ao pauzão, me fazendo engasgar. Senti o carro fazer uma curva e percebi que ele tava saindo da estrada que seguimos. Ele logo me disse que tinha um lugar que queria me mostrar e que tinha certeza que eu ia gostar. Ele entrou num atalho no meio do mato, parou o carro debaixo de umas árvores e de uma clareira muito bonita me mandou descer. Desci e eu realmente fiquei maravilhado com o lugar e logo ouvi um barulho forte de água caindo. Ele me puxou pela mão entre as árvores e me levou até um barranco próximo e eu pude ver um pouco abaixo uma cachoeira linda, com águas cristalinas caindo em cima de várias pedras e formando um pequeno lago. Porra, que lugar bonito, cara. Eu não sabia desse lugar. Falei, admirado com a beleza do local. Pois é, moleque. E nem fica tão longe da casa da fazenda. Dá pra vir até andando. É uma caminhada longa, mas dá, tranquilo. Ele disse isso e se colocou atrás de mim. E enquanto eu admirava a paisagem, começou a roçar aquele pauzão que ainda estava duro na minha bunda. A paisagem bonita e o roçar do pau dele no meu rabo me encheram de tesão. E eu empinei a minha bunda, deixando ele me encoxar do jeito que ele queria. Ah, chupa meu pau aqui, vai moleque. A gente tá sozinho, me dá uma mamada gostosa, vai. Ele me pediu, já colocando o pauzão pra fora. Ah, vamos embora, cara. É, você vai acabar se atrasando. Eu respondi sem convicção na voz. Relaxa, moleque. A gente tá perto. Logo a gente chega. Vem cá mamar no pau do negão, vai. Eu me abaixei ali embaixo das árvores e abocanhei aquele pauzão como um bezerrinho faminto. Eu engoli o pau inteiro e mamei gostoso, arrancando fortes gemidos do negão. Ali a gente podia até gritar e gemer forte que ninguém ia ouvir. Ele logo arrancou minha camiseta e começou a alisar os meus peitos enquanto eu, ajoelhado, mamava o seu cacetão. Deixa eu ver o seu rabinho, vai moleque. Eu tô louco pra ver seu cozinho, vai. Eu fiquei pensando na foda do dia anterior e mesmo sentindo dor no cozinho, eu resolvi ceder. Logo ele tava lá arrancando meu bermudão e me deixando pelado ali no meio do mato. Eu me curvei em um tronco de árvore e ele meteu a boca no meu cozinho, me arrancando fortes gemidos. Lambe meu cozinho, vai, Pedrão. Mete a língua no meu buraquinho, vai. Tá muito gostoso. Eu falava isso cada vez mais alto, sem medo de ser ouvido. Eu te falei naquela noite que eu ia te pegar no meio do mato e arrumar o seu cozinho, moleque. Oh, é isso que eu vou fazer. Ele levantou minha perna e colocou no tronco da árvore. Eu fiquei curvado e totalmente aberto pra ele, que logo começou a pincelar o meu cozinho com aquele caralhão. Ah, meu cozinho tava muito molhadinho com a saliva dele, e logo eu senti a cabeça sendo forçada pra dentro do meu rabo. As minhas preguinhas foram alargadas e eu senti uma dor muito forte quando aquela estaca estava entrando no meu buraquinho dolorido. Pela foda da noite anterior, né? Meu, aquele caralho monstro foi entrando e logo eu me senti completamente arrombado e ele começou a estocar com força. Ai, meu cu, cara. Ai, ai, você tá me arrombando. Falava alto, sentindo as estocadas fundas. Eu vou arrumar mesmo, putinha. Eu sei que você gosta de levar rola nesse rabinho. Abre esse cu, vai, moleque. Sente o caralho do negão te arrebentando, vai. Eu quero deixar você marcado pra nunca mais esquecer o meu pau. Oh, oh, fode, Pedrão. Fode. Fode teu branquinho, vai. Estoura meu cuzinho, meu macho gostoso. Eu vou embora, mas eu volto pra levar a tua rolana no cu. Ele estocava cada vez mais forte. Eu comecei a sentir um incômodo forte no reto. Parecia que o meu cu ia abrir no meio. Ele acelerou as bombadas e logo começou a urrar muito alto. Ai, caralho, eu vou gozar, moleque. Eu vou gozar no teu cozinho, minha putinha. Rapidamente dei um passo pra frente e me ajoelhei na frente dele, batendo uma punheta no meu pau. Goza na minha cara e boca, vai, por favor. Eu quero sentir o gosto do teu leite. Ele mirou o pau na minha cara e eu senti jatos fortes de porra quente que caíram dentro da minha boca enquanto eu gozava gostoso também. A gente desceu um pouco no barranco e nos lavamos da água na cachoeira. Depois de meia hora de viagem, a gente estava lá, estacionado na frente da casa da fazenda. Me despedi dele e ao entrar em casa, minha mãe e minha tia estranharam a minha volta tão rápida. Contei lá uma história qualquer e logo em seguida fui apresentado a um rapaz forte, um pouco mais velho que eu e muito bonito, além de extremamente gostoso. Era o filho do meu tio, que tinha chegado naquela manhã para ficar uns 2 dias antes de voltar para Campinas, onde morava e estudava.